Pela primeira vez estou a participar na Assembleia Plenária de SECAM, que é o Simpósio das Conferências Episcopais dos Bispos da África e Madagascar. Eu vim também a convite do presidente da Conferência Episcopal de Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau e Cabo Verde para representar toda a conferência, embora estejam aqui mais dois bispos, de Dom Ildo Fortes, de Mindelo, e Sua Eminência, o do Cardeal Sarr, este Bispo Emérito de Dakar. Então, quando aceitei o convite, a estrutura de SECAM, o secretariado me convidou para apresentar um tema sobre a família em África hoje. Como não tenho um domínio total de certas características de famílias do continente africano, propus falar de desafios, como eles me pediram, desafios e proposta de evangelização, mas acentuando melhor a vivência nossa em Cabo Verde, não é? Que tem algumas especificidades em relação ao continente africano, na questão, sobretudo, das tribos, das etnias, de certos costumes tradicionais que nós não temos tanto iguais ao do continente africano. Então, aceitaram, desenvolvi o meu tema, contextualizando um bocadinho o aspecto teológico da família, muito rapidamente, como introdução, mas, sobretudo, fixei, sobretudo, na questão de desafios. Eu apresentei 24 desafios hoje, portanto, dentre outros que as famílias enfrentam, e nomeadamente a ideologia do género, que tanto destrói a base antropológica, ou tenta destruir a base antropológica em que se baseia a família, que é a união do homem e da mulher, segundo o desígnio de Deus, para serem felizes em reciprocidade e em comunhão, na solidariedade, mas também para serem pais, né? Para a fecundidade e educação dos filhos. Outra ideologia é a ideologia da revolução sexual, né? Em que as pessoas procuram mais com imediatismo as emoções fortes de imediato do que propriamente as consequências e todo o complexo do ato em si e o que é que representa, não é? No presente e no futuro. Falei muito da questão da pobreza, da miséria, de desemprego, muitas vezes causado. Essas situações são causadas pela instabilidade governativa, mau governo dos países e pela falta de alternância política também, portanto, em muitos países africanos. Falei também muito do atraso na maturidade psicológica dos jovens, e também isso contribui para adiar o compromisso ao nível do matrimónio. Falei também um bocadinho da facilidade do divórcio, não é? E portanto, hoje, o que dá às tantas, acaba por dar a impressão de que casar ou não casar, ou casamento civil, ou união de facto, ou casamento religioso, portanto, mesmo casamento gay, ou casamento de lésbicas, homossexuais, portanto, que é tudo igual. Portanto, há uma tendência de fazer crer às pessoas incautas que é tudo igual, portanto, o indivíduo não tanto faz fazer uma coisa ou outra, né? Portanto, há esse problemas também. Há a questão de meninos de rua e na rua, né? Portanto, a paternidade irresponsável, que também existe e que traz problemas enormes no presente para as pessoas, mas também para a sociedade e no futuro também, porque se essas crianças não foram suficientemente bem educadas, no futuro podem contribuir para o mal-estar social e que se vai multiplicando se a gente não cuidar dessas pessoas. Portanto, a sociedade tem que. Depois há uma outra coisa importante, dentre outros desafios, é a ausência de Deus, né? As pessoas, como o Papa Emérito Bento XVI dizia, muita gente vive como se Deus não existisse. E, portanto, essa ausência de Deus, portanto, cria no homem, pelo menos, o centrar-se muito em si próprio, né? Depois o vazio que fica, né? Porque nós não deixamos de ser criaturas e temos as nossas limitações. Por maior que seja a nossa boa vontade, nós precisamos de Deus, do absoluto, do supremo, para nos ajudar, não é? Deus não é contra ninguém, mas Deus nos criou por amor e nos ajuda a todos, né? E por isso também a questão de oração, não é? De alimentação da fé mediante, portanto, a leitura e meditação da palavra de Deus e a frequência dos sacramentos, mas também uma relação pessoal com Deus muito forte, que nos ajudará a ter forças para enfrentar e vencer os desafios que de facto a sociedade atual nos coloca, né? Portanto, estes são alguns dos muitos desafios que eu apresentei, são o número total de 24. Portanto, que com certeza portanto, nos ajudam a refletir sobre os desafios, que são bastante comuns, bastante partilhados. Também a questão de famílias monoparentais, não é? Isto também é importante porque em Cabo Verde, que é o meu país, há uma percentagem enorme de famílias monoparentais, sobretudo ficam as mulheres, as mães sozinhas a cuidar dos filhos, os pais ou desaparecem ou não assumem a paternidade, muitas vezes por causa de uniões assim feitas portanto, ao desbarato, e isto tem as suas consequências, não é? E depois as mães sozinhas para a educação dos filhos é terrível, não é? É complicado porque fica a ausência da imagem, da figura do pai e também da complementariedade também educativa que a presença do pai e da mãe garantem, portanto, aos descendentes. Uma das coisas importantíssimas que são muito atuais para a África hoje é a questão da imigração. A imigração forçada ou a imigração voluntária que sempre deixa um vazio na família. E às vezes é indefinitivo, não é? A imigração que depois de algum tempo acaba por reunir de novo, portanto, os esposos, mas há outras em que, em definitivo, ficam separados para toda a vida, e com mais consequências que depois daí advém, né? Portanto, esses são alguns dos desafios, e também apresentei algumas propostas de evangelização, como, sobretudo, preparar casais, né, para evangelizar outros casais, porque é pela experiência que tenho, com uma boa formação teológica, catequética e pedagógica, e com o auxílio, portanto, de contribuições de diversas procedências, não é? De psicologia, da sociologia, da sexologia. Esse aspecto, tanto retenho como muito importante, porque se houver um bom entendimento ao nível de afetos entre os casais, e se houver, portanto, um bom entendimento também ao nível de intimidade sexual, portanto, dos casais, a família será mais estável, mais feliz, o casal. E, então, isso vai contribuir também para que todo o ambiente familiar usufrua dessa harmonia, dessa relação equilibrada, solidária, generosa de todos os membros. Portanto, isto vai ser uma coisa positiva. Portanto, eu insisti muito na necessidade, de preparar os jovens e os noivos, sobretudo, para esse aspecto, com o conhecimento da psicologia diferencial, em que cada um procura ajudar o outro, porque conhece, e ajudar o outro de modo a crescerem, mesmo a nível afetivo, a um ritmo mais harmonioso e mais recomendável. E também a questão da catequese, né? Apresentar problemas da família, a questão da família de uma forma muito real, aos noivos e aos jovens, de modo que a família é uma coisa boa, é uma obra do amor de Deus, é um dom de Deus, e com a ajuda de Deus nós podemos perfeitamente articular a liberdade individual com a fidelidade a um compromisso, né? É um projeto de Deus em que os noivos, os casais não estão sozinhos, Deus está lá com eles, e a própria comunidade cristã, a sociedade em geral, tem interesse em que as famílias estejam estáveis e sejam sólidas, sejam vigorosas em termos de qualidade de relacionamento. Portanto, acreditando em Deus e estando aberto ao contributo de os organismos sociais que estão interessados em ajudar os casais e as famílias, com certeza poder-se-á harmonizar de uma forma mais correta, portanto, a liberdade individual e ao compromisso na fidelidade e na comunhão. Portanto, preparar casais para isto, preparar assistentes espirituais para poderem estar à altura dos complexos problemas que as famílias hoje enfrentam, e formar os seminaristas também já, os futuros pastores, no sentido de estarem melhor preparados, para além da doutrina, conhecer também outras áreas que interferem no bom relacionamento entre os casais, para poderem ajudar da melhor forma. E também incitar e ajudar os casais a saberem tirar melhor proveito dos tempos em que os membros da família podem estar reunidos, né? Porque hoje há muita fragmentação do tempo, por causa de novas tecnologias, por causa de razões profissionais. Então, quando a família, em alguns momentos do dia, se possa reunir, então que saibam tirar melhor proveito deste momento de estarem juntos para o convívio, para o diálogo, para afetos, porque isto compensa toda a dispersão que ao longo do dia cada membro terá que ter, os filhos nas escolas, os pais nos trabalhos, né, profissionais. Portanto, é preciso enriquecer isto a partir da fonte, através de uma qualidade relacional que seja indicada. Também através de retiros, de recoleções, de movimentos de família. É muito importante hoje os momentos de família, como a Equipa de Nossa Senhora, ou Associações José Maria José, ou a Associação de Famílias Cristãs. Há vários organismos de família que, de facto, procuram integrar grupos de casais, onde partilham os seus problemas, e rezam juntos, e recebem formações juntos, promovem outras formações complementares e apoiam-se mutuamente. Então isso tem trazido para as dioceses e paróquias que têm feito essa experiência muita alegria e muito mais vigor para as próprias famílias. Portanto, algumas das indicações que apresentamos para a evangelização, da família, e também incitar hoje as paróquias a organizarem grupos de jovens para poderem também conviver e formarem-se, crescerem espiritualmente juntos, criar laços de amizade, ao mesmo tempo que os adolescentes, não é, pelo nosso aconselhamento, deverão adiar o mais possível o namoro, porque hoje há a tendência de começar o namoro muito cedo. Nós sugerimos que primeiro se criam bases de amizade entre grupos mistos de rapazes e meninas, onde cada um terá muitos amigos e muitas amigas, e a Igreja é propícia para ajudar os jovens a formar grupos desse género, não é? Grupos de amizade, grupos de formação espiritual, grupos de formação intelectual e cultural, e grupos de espiritualidade também. Mas isso proporciona aos jovens o conhecimento amplo da nossa sociedade, mais ampla. Então, quando começarem a namorar, não ficarão muito limitados a ele e a ela, não é? Porque quando começam a namorar muito cedo, então, quando depois o namoro vier a romper-se por qualquer razão, cada um fica com a sensação de que o mundo acabou, que o sentido da vida desapareceu, porque não tinha tido antes a experiência de uma relação mais ampla ao nível social, né? Foi uma das recomendações que nós fizemos para que as paróquias promovam esse grupo de jovens e sobretudo onde a catequese é bastante, por mais tempo, nós, como em Cabo Verde, temos catequese durante 10 anos. Portanto, isso vai ajudar os jovens já até terminar praticamente o liceu, ter um leque de amigos e de amigas que depois ajudarão na vida a sermos mais amadurecidos até na questão de afetividade e de relacionamento. Entre outras coisas, são essas fundamentais que eu tentei abordar. Portanto, eu apresentei 19 propostas de evangelização das famílias, por um lado, e por outro lado, portanto, 24 desafios principais, a meu ver, temos que enfrentarmos hoje à volta da família, mas com a ajuda de Deus. E quando há boa vontade, unem-se as forças e Deus vai inspirando caminhos novos para que as famílias, como o Papa São João Paulo II dizia, que a família seja o que deve ser, né? E, portanto, realize a sua vocação para a qual Deus a chamou. E com a ajuda de Deus e de mãos dadas, com certeza vamos dar o nosso contributo para superar os problemas que a sociedade hoje apresenta às famílias, pois sentirmos que como é bom termos uma boa experiência de família, porque a experiência de família na terra nos ajudará também a viver a experiência de comunhão dos santos no céu. Portanto, este é o desígnio de Deus, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus com o qual nós colaboramos com a melhor boa vontade, porque isto é melhor para todos nós. Cumprimentos aos nossos patrícios lá de Roma, quer aos que trabalham na Rádio Vaticano, como Bernardo, como Dulce e outros, Filomeno, da Guiné-Bissau, portanto, nós, Cabo Verde, uma grande comunidade na diáspora ali em Roma, Portanto, cumprimentos para eles, um grande abraço, com muito gosto.